Está começando Bandeirada.
Bandeirada.
Bandeirada. O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos, nossos queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Tá começando mais um Bandeirada. Eu sou Rodrigo Vilela e começa agora o melhor resumo semanal do esporte a motor nas web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal! Que você participa com a gente mandando seu recado com a hashtag Programa Bandeirada. Nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch e YouTube. Você sabe que a gente está sempre ao vivo no Twitch e no YouTube. Também pelo nosso feed, is.gd/rssbandeirada. Nas plataformas musicais, as mais conhecidas do planeta: Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, Castbox e Amazon Music. Para você também da Rádio Sportsnet, nosso grande abraço, nosso muito obrigado. Ouça o programa pela web, pelo site oficial da web emissora ou pelo Radiosnet, aplicativo que funciona para Android e para iPhone. Começando o resumo do fim de semana, as principais categorias do esporte ao motor, as principais corridas destrinchadas aqui pelos nossos dois comentaristas, começando por Eric Von Draxler. Boa noite, Eric. Destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. Não, não dá pra aparecer aqui a mensagem, então deixa quieto. Estamos aqui para comunicar que se você tem problema de insônia, né, a Fórmula 1 está resolvendo o seu problema cada vez com mais frequência.
Seus problemas acabaram.
Eu tenho insônia. Você sofre de insônia? Você não consegue dormir à noite? Não tem problema. Nós resolvemos o seu problema com as corridas mais sonolentas e chatas que a gente pode apresentar para vocês que estão assistindo este, que é o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, né? Hoje, para quem não reparou, eu não estou em casa, eu estou na casa da Jamais, estou em Ricardo de Albuquerque dessa vez, por isso a qualidade da gravação hoje não sei se vai estar diferente, né? Tem aqui a Floresta Encantada da Janai, né? Né? Que tinha que ter, né? Daqui a pouco emerge a criatura canina aqui que habita este matagal.
O matagal? É. Tá certo, então. É uma maravilha. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Até quem não é de ganhar, ganhou. Já dizia, parafraseando aquele samba.
Ele vivia na fossa também. Ele é parafraseando um outro samba. Bora! Você já ouviu provavelmente de Cro, né, o Carlos?
Claro, ué. Opa!
Então, queridos ouvintes, eu não posso cantar aqui, senão o YouTube me bloqueia, mas procurem Golpe de Mestre. Tem um piloto que vivia na fossa. E aí ele acertou e de vagabundo passou a ter fama de rei. Vambora, pessoal. Vamos lá, vai começar nosso programa. Vamos começar com a Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande Prêmio da Holanda, a volta da Fórmula 1 a Zandvoort, 36 anos após a última corrida. Aqui na quinta-feira, esse gordo aqui, torcedor da mocidade, falou que era a vitória do Piquet, mas não, o Piquet naquela corrida fez a pole e ficou empacado na largada. Quem ganhou aquela corrida, Rodrigo, sua anta, foi o Nick Lauda. Foi a...
Eu falei que foi.
Sim,
o Lauda.
Você falou e eu, mas digo assim, eu tinha falado, eu falei três vezes que a vitória tinha sido do Piquet. Não, a vitória foi do Lauda. Foi a última vitória do Nick Lauda na Fórmula 1, inclusive. Bom, um holandês venceu. Valeu pela festa da torcida holandesa, pelo sinalizador, pelo fumacê laranja, enfim. A corrida realmente, Eric Von Draxler, ficou devendo. E não ficou devendo, não é aquele tipo de circuito que as ultrapassagens são difíceis, mas existe o ponto de ultrapassagem. Não, essa pista ela não tem um ponto claro. Então os pilotos, habilidosos que são, criaram os pontos nas mais diversas curvas. Principalmente na curva 3, a primeira das inclinadas. Muita gente mudou o traçado, Alonso fez a festa ali. Mas ficou devendo. A corrida ficou devendo um pouco em questão de permitir uma disputa. Não que o Max Verstappen tenha tido uma vitória fácil, longe disso. Ele dominou a corrida do início ao fim. Só não ganhou o Grand Chelem porque o Hamilton fez a volta mais rápida na última volta. Eric.
Bom, vamos lá. Primeiramente, né? Na hora da transmissão oficial, a transmissão ao vivo, né? Eu apaguei várias vezes, né? Por isso que eu falei do sonífero. Eu vi depois, obviamente, no VT e tal, não sei o quê. Mas assim, aí o pessoal perguntar, você fica. Não perdi nada pelo visto, né? Porque o que eu fui ver depois, eu falei assim, Dormi de boa. Eu voltei e dormi. Que animação faz essa coisa? Porque foi a coisa foi mesmo. A coisa foi um sonífero. Não teve nada de interessante ao longo de 72 voltas. Não teve absolutamente nada. A tentativa de reduzir o ritmo dos pitstops da Red Bull adiantou muito, pelo visto, né? Que inventaram aquela regra dos 15. A regra dos 15 centésimos antes de liberar entre a última roda presa e a liberação do carro. Porra, ninguém vai notar isso, cara. Daqui a pouco a Red Bull já vai tirar essa diferença de outro jeito. Não adianta.
De algum jeito assim, eles inventam daqui a pouco.
Pois é, assim, mas vamos lá. O visual da pista é bacana? É. O visual. Que, tipo assim, a gente olha pra pista, você vê claramente que é uma pista assim, bem vintage. Aquela coisa assim, bem retrô, anos 80, sabe? Tipo assim, começo dos anos 80, que era o clima da pista. E era isso dá uma coisa bacana de você ver. Agora, quando você vê um visual desse retrô que não dá nada, foi só um espetáculo. A corrida em Zandvoort foi só isso, o espetáculo. Não teve nada de. Porque assim, de corrida mesmo não teve nada. Nada.
Esperamos que no ano que vem, como os pilotos já conhecem a pista, eles possam arriscar mais. A impressão que ficou, Carlos, é que os pilotos não arriscaram. Porque, por como se trata de um circuito antigo, muita gente ficou com medo de parar na brita, porque eles são acostumados muito a asfaltinho na área de escape. Quando encara uma brita, espana, né? A impressão que eu tenho é que eles se controlaram demais na corrida e arriscaram um pouco. Ponto positivo, a Red Bull não deixou a corrida ter graça. Porque assim que a Mercedes tentou o undercut, a Red Bull foi lá e anulou. Inclusive, Carlos, no segundo pit stop, quando a Red Bull não tinha pneus médios, mas enfiou o pneu duro no carro mesmo e falou, vamos anular a distância. E o Hamilton não conseguiu chegar, tanto que o Hamilton falou, o Verstappen fez uma corrida brilhante, foi muito bem nas negociações de ultrapassagem e ele estava muito rápido. Assim se faz um grande campeão também, reconhecendo o talento do adversário, né, Carlos?
Sim, cara. Referente a ultrapassagens, eu senti falta de pessoas tentando naquela última inclinada. Cara, era pra algum piloto ali ter uma dose de vodka a mais, ou então alguma Heineken a mais e tentar ali. Uma manobra um pouquinho temerária que aconteceu no início da reta, o Mazepin tentando prensar o Schumacher no muro do lado direito. Cara,
é louco. Aliás, isso vai longe.
Sérgio Pérez com umas tequilas a mais também foi a alma da festa, hein?
Mas não fez mais que obrigação também, né, Carlos? Aquele carro da Red Bull.
Tudo bem que na classificação foi pífio, foi digno de riso, mas mandou muito bem.
Mas pra mim o piloto do dia foi o Gasly, tá? Eu discordo que tenha sido o Pérez.
Também, não coloco como do dia. Se é Gasly, sim, pilotaço. O do dia, fácil.
E aí, Eric?
Agora, tem uma menção honrosa também?
Não, peraí, deixa o Carlos terminar, fala. Desculpa.
Menção honrosa para Robert Kubica. que é aquela coisa, ah, ele tava na Williams, ele só em último lugar e tal. É um carrinho um pouco melhor pro polonês, foi o que ele fez.
Agora, Carlos, se bem que Alfa Romeo hoje não é lá um grande carro, né?
Mas, amiguinho, há quase 2 anos ele não dirigia.
Não, sim, mas a prova de que Alfa Romeo...
Que o Giovinazzi...
A prova que o Alfa Romeo...
fez nessa prova.
É, mas a prova que o Alfa Romeo não é um bom carro, que o Giovinazzi largou em 7º, definhou lá pro final, ninguém viu. Quando a gente viu, ele tava em 15º.
Tá, mas um carro bom de... O cara conseguiu tirar o total proveito, né?
Não, vale pela reestreia, legal. Bacana pra caramba. Tá, não vamos dizer aqui, né, gente, pessoal. Ô, Eric! Caiu o lápis no chão, chega aí.
Vamos lá.
Ninguém precisa saber que o Robert Kubica só correu porque ele leva o patrocínio principal da equipe, né?
Assim, se você não me fala isso agora, eu não ia ficar sabendo dessa informação muito importante, assim, que eu nunca vi, que nunca me, nunca me falaram.
Então,
assim,
quando você vê sabendo. Escrito Orlen no carro, a petrolífera.
Assim, eu tô quieto aqui no meu canto, eu não sei de nada, eu não desconheço essa informação, eu tô quieto aqui no meu canto, tá?
Mas o fato é que o Kubica é bom piloto, sim. É...
Não questionando, mas assim, o Kubica já tá naquele ponto que, tipo, ele já... Assim, o bonde dele já passou, o bonde dele na Fórmula 1 já passou, né? Ainda mais porque, tipo, ele não tá na condição perfeita, né, dele mais, né? Porque...
Faz tempo, aliás.
Tem um braço e meio... Né? Ele tem um braço e meio, né? Praticamente. Eu sempre esqueço qual que é o braço que tá prejudicado.
Se eu não me engano, não é o direito.
É o
braço.
É o direito.
Né? Que você vê.
É o braço direito.
Você vê aquelas fotos que aparecem que tem um braço mais apropriado que o outro. Fica, dá até um
nervoso. Mais fino mesmo, é estranhíssimo.
Tudo bem que ele tá, a condição que ele tá hoje, ele não tem mais assim, condição de chegar e competir em alto nível para vencer, não. Mas, tipo assim, para uma corrida ou outra, para buscar, para ajudar a fazer o setup do carro, que é importante, principalmente numa época que você não tem como testar componente novo o tempo todo, cara, é uma posição. E tapar um buraco como o caso do Kimi agora. Cara, é um ótimo piloto para essa condição, né? Kimi, que aliás nós discorremos na quinta-feira passada sobre, né, a saída dele da equipe, vai para casa, vai curtir a vida, vai encher a cara. E claro, né, a dança das cadeiras continua todo vapor, né?
Sim, Eric.
Oi.
Agora o que caiu no chão foi o lápis. Começou um burburinho na Europa, que o Kimi vai pro Hypercar.
Boa.
Não tem nada de oficial. O que tem de oficial é que a Ferrari quer o Giovinazzi no Hypercar em 2023. Isso já é fato. Isso é fato consumado. A ver.
Kimi tem experiência.
Muito.
Já andou de rally, já andou de monoposto.
E o pessoal do WEC já falou, vem, Kimi.
E aquela parada também, né?
Já pensou se o Kimi fecha o...
Já
pensou se ele fecha a Tríplice Coroa sem querer saber de nada da vida, ele vai e fecha?
Mas, não, ele teria que ganhar em Indianápolis.
Não, então, mas já pensou?
Não, aí a zoeira é demais. Aí é muito.
É, eu sei. Demais. Fala, Carlos.
Aliás.
Não, pode falar, Eric, pode falar.
Não, é que eu tava comentando aqui, né? Que a notícia que já pingou nessa segunda-feira. A notícia que pinga na segunda-feira, que eu vinha falando. Eu perturbei vocês o tempo todo. Que o Valtteri Bottas já vinha em ritmo de aviso prévio, que ele já tinha chutado o balde, e vocês, ele não tá em ritmo de aviso prévio, ele não tem como. Confirmou assim nesta segunda-feira, né, que ele vai pra Alfa Romeo. E aí fica uma coisa muito esquisita, que o Valtteri indo pra Alfa Romeo, sendo um piloto Mercedes, nunca é demais lembrar isso, e sendo empresariado pelo senhor Toto Wolff, Fica uma situação muito esquisita, porque você tem uma equipe com o nome Alfa Romeo competindo com motores Mercedes.
Quer dizer, não está certo isso. Eric, não está certo que vai correr com o motor Mercedes. É um desejo do Frederic Vasseur.
Cara, a única explicação para isso, Rodrigo, a única explicação para isso é que isso seja o caso de que a equipe eles retirem o nome atual, Alfa Romeo, volte ao nome original dela, que para quem não se lembra, começa com S e termina com Albert. E esta equipe, inclusive, já teve parcerias pregressas com a Mercedes. A Sauber?
Não, sim.
Como?
Não, sim. Mas sabe um outro, você falou de nome, né?
Aham.
Tem um outro nome que está negociando uma entrada na Fórmula 1 e que, de repente, pode tomar a Alfa Romeo para si. Começa com Andretti e termina com Auto Sport. Sim, o Marco Andretti está conversando com a Alfa Romeo para, de repente, ser dono da equipe, pegar a equipe para si, e aí o motor Mercedes faria sentido.
Pergunta cretina, a Sauber ainda existe?
Como razão social, sim.
É, mas a equipe, às vezes, não gerenciam mais equipe.
Não, não tem nada.
Porque eu me lembro que quando teve a época da BMW, Sauber, eles ainda gerenciavam.
Sim, porque a própria BMW botou... Quer dizer, Não, gerenciava mais ou menos. Que era assim, foi assim. Quando deixou de ser Sauber e virou BMW, a BMW mandou. Quando eles deram linha na pipa em 2009... O nome ficou BMW Sauber por causa de regulamento, para não ter que pagar caução, para não ter que isso e aquilo e mais aquilo outro. Aí ficou o bizarro BMW Sauber com o motor Cosworth e o Peter Sauber mandando. Mas era já Sauber de vez.
É, mas olha só, o nome do carro é C41.
Sim, porque a equipe decidiu que ia manter a continuação em homenagem ao Peter Sauber. Por isso que eu te falei, a razão social deve continuar a mesma. Os funcionários devem receber lá na carteira de Peter Sauber ME, microempresa, não é microempresa nem aqui nem na Lua. Carlos, botas na Alfa Romeo e diz Nico Rosberg que a Netflix já gravou com ele para fazer mó suspense pela assinatura do Russell na Mercedes. A Mercedes nega, é óbvio, o Russell nega, é óbvio, mas é o Russell quem vai para a Mercedes.
Embora tenha gente usando que seja Latifi, né?
Precisa de zero pessoa. Vamos lá. Para a surpresa de zero pessoas, quatro animais e meia dúzia de bulgas.
E dois vendedores da Inode.
Boa.
E dois.
E o Juarez até que.
A pessoa não sabe falar, mas desgraça, né?
Eu não gosto dos produtos do mesmo jeito, que se dane. Carlos, e aí? Tem alguma coisa a falar disso?
É a chance de Walter ele fazer história, porque ele sempre teve sob a sombra de alguém. O Lucian Williams era a sombra do Zacarias. Quando ele esteve na a sombra de Luizinho, agora sob condição de primeiro piloto.
Eu acho que sim, né? Porque se Nick DeVries vier aí... Que não tá nada acertado, né? Vai que de repente o Nick fale, não, vou ficar mais... Aí saber.
Como diz um colega meu aqui que mora em Hortolândia, aí vareia.
Aí vareia. É, povo, você viu que a gente falou pouco da corrida, né? Teve pouco realmente a falar. Mas eu, algo que fique claro, adorei a Red Bull aprendendo a lição da Espanha e chamando o Verstappen logo em seguida pro box, anulando o undercut. E a Mercedes fez certo, tinha que tentar alguma coisa e tentou, gostei demais. É assim que funciona. E que fique claro que eu adorei. Adorei o Bottas não ter obedecido ordem nenhuma e sentado a bota. Falei, vamos acelerar essa bagaça e feita a melhor volta. E forçou o Hamilton a desistir da briga e tentar a volta rápida e no fim conseguiu. Classificação do campeonato, Max Verstappen 224,5 pontos, Lewis Hamilton 221,5, Valtteri Bottas 123 pontos, ele toma a terceira posição de novo, porque Lando Norris foi uma nulidade nessa prova. Próxima prova no fim de semana que vem em Monza, e as coisas mudam de figura e a Mercedes passa a ser a favorita para vencer. Porém...
E outra coisa, tem sprint race.
É, vai ter a segunda sprint race em Monza. Eric,
vamos lá.
Eu acho que o Hamilton vai conseguir os 31 pontos, tá?
31? Ah, tá. 25, 6.
25 da vitória, volta mais rápido e mais uns 5 pontos da sprint. Não, 5 não, são 3. 29 pontos.
São 3 pontos, Rodrigo. Você tá... ok, esperado. Você é de humanas. Você é de humanas, esperado que você fosse... Aliás, outra coisa também, Rodrigo, antes de a gente fechar esse bloco, essa parte aqui, eu não sei também... Posso estar falando bosta aqui agora. A Pirelli levou a gama mais dura para Zandvoort, né? Levou a gama mais dura. Será que isso não é um indicativo para que na próxima temporada, havendo, obviamente, né, eles não pulem para ser 2-3-4 em vez de 1-2-3?
Fazer o
meu. Porque eles foram muito assim. Geralmente, quando eles vão para uma pista nova, zerada, eles sempre vão muito conservadores.
Sim.
Né? Eles sempre vão o mais conservador possível.
Tem o seguinte, Eric. Os pilotos sofreram com pneu, mesmo assim.
Oi?
Os pilotos sofreram um pouquinho com pneu.
Sim, minha opinião, mas assim...
Eu concordo um pouco com a opinião do Sérgio Quintanilha. Esse excesso de tipos de pneu tá fazendo mal pra Fórmula 1. E eu completei, assim, e ele concordou com a obrigatoriedade de ter que fazer pit stop. Não, se eu quiser fazer a corrida inteira sem parar, eu faço.
Ué, porra, eu assumo o risco.
Lógico.
Assumo o risco. É claro que, tipo assim, é aquela parada, se o cara souber gerenciar uma corrida inteira no pneu duro, porra, que nem o Rio tentou fazer em 93, naquela corrida clássica do Grande Prêmio da Alemanha. Que ele chega e perde por, sei lá... Parece que faltando, tipo, o quê? 2 voltas pra acabar com
o pneu. 3 voltas pro final, ele perdeu.
3 voltas, é. Assim, então, cara... não tinha que ter essa palhaça. Ah, tem que ficar... Não tinha, eu acho que não tinha. Eu acho que isso é só jogo. Jogo.
Porque muita coisa, muito ajuste vai ser feito. O legal é ter a volta. A Holanda é realmente uma praça bem apaixonada pelas coisas. Carlos, quer falar mais alguma coisa nesse bloco?
Bom, cara, não tem mais o que falar. Foi todo destrinchado referente à Fórmula 1. Vamos pro próximo bloco.
Vamos lá, então. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Bandeirada de volta, segundo bloco do nosso programa. Lembrando sempre nossa hashtag oficial, programa Bandeirada. Deixem seus comentários e usem a hashtag na rede social predileta de vocês. Eu já vou aproveitar o embalo. Não tem trilha. Eu preciso criar uma trilha de kart, pessoal. Porque nós tivemos o primeiro dos dois mundiais de kart. Pô, Rodrigo, como assim dois mundiais? Nesse fim de semana, em Kristiansand, na Suécia, tivemos as categorias KZ e KZ2. Lá para dezembro, em Birigui, nós vamos ter a OK e a OK Júnior. Nessa, nós tivemos o título na KZ, que é a principal, o título de Noah Millel. Sueco, inclusive, fez a festa dentro de casa, uma festa total, com uma ultrapassagem no finzinho. O top 5 terminou com Lorenzo Camplesi, da Itália, na segunda posição, Jorrit Pex, dos Países Baixos, na terceira colocação, Victor Gustafsson, também da Suécia, na quarta colocação, que perdeu a terceira posição no finzinho também, nas últimas voltas. O Simo Puhaka, da Finlândia, terminou o top 5. O Millel conseguiu 25 voltas liderando a corrida. E chegou mais de 5 segundos à frente do Camplesi. Eu falei, não, a batalha no final. Não, no final foi a batalha pelo terceiro lugar. Peço desculpas pelo equívoco. Na KZ2, tivemos um bicampeão na parada. Lorenzo Travisanuto, da Itália, conseguiu mais um título de kart. E bom, mais um caneco.
Ô, produção, rapidamente aqui.
Peraí, rapidinho, deixa eu passar os top 5 ainda, rapidinho. Uhum. Segunda posição também foi para a Holanda, para a Neerlanda, para os Países Baixos. Senna van Walstien. Acho que é assim que se fala o sobrenome dele. David Treflow, da Alemanha, na terceira colocação. Jean-Louis, da Tchequia, na quarta posição. Por que quem inventou esse nome Tchequia? É República Tcheca, pô. Mas tudo bem, Tchequia. Do mesmo jeito que eu falo Países Baixos, é Tchequia. Então...
Não, eu ia comentar isso agora. Durante a Fórmula 1, ele falou Holanda o tempo inteiro. Agora ele voltou a falar Países Baixos. Tá certo, viu? A coerência manda lembrança.
Obrigado,
boa noite.
Fazer o quê? Quinta colocação, James Wharton, da Austrália, fechando a KZ2, os cinco primeiros. E na Academy Trophy, vitória da Polônia, Maciej Gladz. David Walter, da Dinamarca, na segunda posição. Alexander Bondarev, da Ucrânia, em terceiro. Franco Renault, dos Países Baixos, em quarto. E John Golda, acho que é de Singapura. SGP só pode ser Singapura. Sim. Na quinta colocação. Fala, Eric.
Não, eu tô quieto aqui no meu canto aqui, mas... depois eu tenho uma explicação por que você estava falando do negócio do país que você estava...
da Tchequia, deixa pro intervalo então. Bom, a primeira já tá passada. Vamos agora botar trilha. Quer dizer, primeiro, o Carlos, quer falar alguma coisa do Mundial de Kart?
Aguardar quando chegar aqui em Birigui, né?
Queria estar lá. Vamos lá, povo.
Olha, sim. Também, viu?
Sim, Carlos Fonseca, a Anvisa liberou esse programa. Vamos lá então, que é a hora dos monopostos.
Monopostos.
É praticamente um sexta marcha, né? Mas a gente vai dar destaque, porque a Fórmula 3 merece destaque. Tivemos a penúltima etapa, né? A penúltima rodada tripla da categoria, porque a próxima prova já é a última rodada, que vai ser em Sochi. Foi antecipado, era para ser em Austin, mas será em Sochi. Até para redução de custos também, nesse momento pandêmico, é meio complicado. Bom. Corrida 1, vitória de Arthur Leclerc, sim, primo do Charles. Logan Sargeant e Ayumu Iwasa completaram o pódio. Segunda prova vencida por Vitor Martins, que fez uma burrada para cima do David Schumacher numa das corridas. Pelo amor de Deus, hein, Vitor? Vexame, hein? Mas ele venceu a corrida 2. Clément Novalak e Frederic Veste completaram os três primeiros. E na terceira prova, a vitória de Dennis Hauger com Clément Novalak e Alexander Smoljar. Caio Collet teve quinto, quarto e quinto. Bom fim de semana. Infelizmente, ele está alijado da disputa do título devido aos péssimos fins de semana que ele fez na Espanha e Mônaco. Classificação no campeonato, Dennis Hauger 193 pontos, pertíssimo do título, para se tornar o primeiro norueguês campeão mundial de esporte motor de alguma coisa na vida. Jack Doohan, 150 pontos. Clément Novalak, 122. O Caio Collet é o oitavo com 87 pontos. Próxima rodada tripla em Sochi. É a final do campeonato, dias 24 e 25 de setembro. Aproveitando o giro, vamos falar da W Series, que teve etapa em Zandvoort. E eu estava já prevendo que a Fórmula 1 ia ser muito sonífero, porque as meninas não arriscaram muito. Elas são de arriscar, são de jogar o carro em cima, tentar ultrapassar a rodo, não arriscaram, que mostra realmente o circuito de Zandvoort é muito difícil para tentar ultrapassar, ainda mais com esses carros de Fórmula 1 que são maiores que um NASCAR, né? Então, já viu. Vitória de Alice Powell, largou na segunda posição, tomou logo a ponta e se mandou. James Chadwick foi a segunda colocada, Emma Kimi Raikkonen na terceira colocação. Bruna Tomaselli, uma corrida bem discreta, só na 17ª colocação. Classificação do campeonato, Alice Powell e James Chadwick com 109 pontos, as duas. Emma Kimmeleinen, 75 pontos. Nerea Marti, 53 pontos. A Bruna Tomazelli tem 14, está na... tá em 14º com 12 pontos. E a próxima rodada é em Austin, dia 23 de outubro. Sobre Fórmula 3 e W Series, Carlos Martins, quer falar alguma coisa?
Cara, W Series, assim, Chadwick mandando e desmandando, juntamente da Kimmeleinen também numa bela prova. A Bruna, coisa, meu, não tem muito o que falar. Sabe, uma temporada de aprendizado que ela demonstra boas provas, como ela fez em uma das provas da Áustria, para que uma renovação de contrato.
Sim. E aí, Eric, concorda?
Sim, sim. E é uma pena que tipo, a gente não viu uma corrida mais agitada da do Sirius, né? Mesmo sendo uma categoria de acesso e que teoricamente daria para ter uma competição maior, porque os carros são menores também, né? A gente já percebeu que o tamanho dos carros dificulta muito essa questão de ultrapassagem. Vi de Mônaco, né, andando com a Fórmula 1 e antes, na semana anterior com... Semana anterior, não lembro agora. Na semana anterior com a Fórmula E, né, que teve muito mais ação, porque os carros são mais curtos. Mas é aquela também, não dá pra falar muita coisa, a pista é nova, tem gente que não conhece aquilo ali, então
só duas correram ali, Eric.
Assim, tudo bem que Zandvoort votos já sediava algumas outras categorias menores, né? Mas é porque você não tem tanta categoria mostrando atividade lá nos Países Baixos. Então realmente não tem como você ter esse parâmetro. Mas a gente espera que as próximas coisas sejam melhores, mas.
Com certeza. Em Austin vai ser muito, né, melhor, com certeza. Em Austin vai ser muito bom. Vamos lá então, povo. Pra gente encerrar esse bloco, vamos dar uma passada aqui pelo Brasil, porque chegou a hora da gente falar de Copa Truck. Está se afunilando. Carlos Martins, dois nomes mandam na categoria e os dois nomes botaram pra quebrar nessa prova. Beto Monteiro e André Marques.
E detalhe, André Marques fez um nome também no sábado. Na primeira prova acabou não correndo. Na segunda largou lá de trás e costurando geral. André Marques eu coloco num nível acima do que Beto Monteiro neste fim de semana.
Não, e até porque o Beto Monteiro também teve prova ausente e vários problemas nessa temporada, ainda vem ganhando corridas, mas não tá nem entre os primeiros colocados. Mas fez duas corridaças nessa rodada quádrupla, né? Na verdade, são duas etapas em Curitiba. Bom, foi muito bem.
Sábado ele estraçalhou. E o domingo coube ao André Marques fazer e desfazer.
E que performance também. Bom, eu boto outros dois nomes aqui nessa lista: Felipe Giafone e o Wellington Cirino. O Wellington Cirino conseguiu três terceiros lugares. Chegou na quarta corrida, agora eu vou conseguir a vitória. Não conseguiu, ficou lá atrás. Acabou tendo problema, abandonou logo no início da última prova do domingo. E com isso, o André Marques abre diferença no campeonato, né? A gente passa a classificação: Beto Monteiro, Felipe Giafone e o Wellington Cirino na primeira prova. A vitória na Super foi do Fábio Fogaça. Chegou na quinta colocação com a excelente quarta colocação de Débora Rodrigues. Débora Rodrigues conseguiu dois pódios nesse fim de semana todo. Segunda prova, também vitória de Beto Monteiro com André Marques e Wellington Cirino. O José Augusto Dias venceu a Super. A Débora chegou em sexto. Terceira prova, isso já no domingo. André Marques, Felipe Giafone e Wellington Cirino. Beto Monteiro inundado de problemas. No domingo, não viu a cor do domingo, nem ele nem o Juliano Lossaco. Vários problemas entre os dois. Roberval Andrade penou também. O José Augusto Dias venceu na Super de novo. E a Débora foi só a 14ª colocada, que teve punição, passou do radar. Aliás, ao pessoal que vai falar do radar, Essa regra existe há muito tempo. Procurem saber por que existe o radar. Aí depois falem mal. Mas procurem saber por que, que existe o radar. Deem-se por feliz que o radar aqui é 190, né, o Carlos? 190. 160, 170.
160,
170. 160. 160, 170. 160. Era 160. É, na Eurotruck são 130 km por hora o radar, tá? Só.
Eu lembro que tinha umas.
Fala sério.
Só o joinha pra vocês, ó. Só o joinha. Joinha entregue numa bandeja de prata pra vocês.
O que, então? O que eu sei é do radar da truck. É 160 com aquele 0,9 de tolerância.
Isso, se virar 161, já era. E foi o que aconteceu com muita gente. Era. Foi o que aconteceu com muita gente. Quarta corrida, vitória de André Marques. Aliás, André Marques, na relargada, saiu de oitavo para primeiro, com meio circuito. Ele completou a volta, primeira volta da segunda prova, em primeiro. Brilhante. Wellington, o Felipe Giafone foi o segundo colocado. E Paulo Salustiano ainda conseguiu uma bela terceira colocação. Danilo Alamini venceu pela primeira vez na Super. Chegou na quarta colocação. Débora Rodrigues completou o quinto. E esses foram os cinco colocados do pódio. Classificação do campeonato. André Marques, 213. Wellington Cirino, 209. Felipe Giafone, 196. A Débora é 11ª com 96. Na Super, Felipe Toso, 201. José Augusto Dias, 186. Juliano Lossaco, 182. Disputa bem mais apertada. E a próxima prova é novidade. A próxima prova é a estreia do circuito de Potenza, lá em Minas. 2 e 3 de outubro. Alguém quer falar mais alguma coisa da Truck? Adianto que particularmente estou muito empolgado sobre essa prova.
Sim, sim. Só uma informação que, que eu estava verificando aqui agora sobre o tal do radar que vocês estavam falando. Esse radar, ele só é acionado em um ponto específico da pista. Tipo o Speed Trap, né?
Sim.
Não existe... Esse limite não é acionado na pista inteira. Ele é só num ponto específico. Geralmente no final da reta. Mais pesada que vai a 160. Em circunstâncias normais, os caminhões, eles alcançam máximos de até 200 km por hora.
Sim.
Nos pontos que não são detectados. Mas naquele ponto, na reta ali específica, ele vai a... O limite é 160. Entendeu?
Uhum.
Eu tava verificando aqui agora. Obviamente, né? É por questão de segurança, porque você imagina um trambolho daquele lá de... Quanto que vai? Qual o peso do truck?
Boa pergunta.
É, o peso.
Mas é pesado.
Se não me engano, algo em torno de 4 a 5 toneladas.
4 a 5 toneladas. É um bagulho absurdo. Imagina
um
trambolho desse passando reto. Nunca é demais. Nunca é demais lembrar.
Que o Tigre nessa prova.
Fala, Carlos.
Perdeu o controle freando e o caminhão capotou.
O caminhão capotou feio, mas felizmente não aconteceu nada com o piloto.
Não, tem caso do caminhão que rasga um guarda-reio. Literalmente rasga um guarda-reio, né?
Conseguiu correr a prova 2.
Só pra constar o peso o peso mínimo, o peso mínimo do truck é 4.500.
É um absurdo, incluindo realmente. Muitos vão lembrar da etapa de uma etapa antiga de Fortaleza, onde uma roda de um caminhão quebrou o muro e quase atingiu uma casa do lado de fora do circuito.
Se eu não me engano, acho que foi Cascavel. Acho que Cascavel ou Tarumã. Um dos carros perdeu o controle no naquela curva, no bacião. Cara, o caminhão passou e foi parar numa árvore pra lá do guarda-reio.
Sim, foi embora, foi Cascavel isso. Passou e foi embora. Destaque também nesse fim de semana para a prova do Adalberto Jardim.
Então,
lembrando que ele usa um caminhão.
É tenso.
É muito tenso. Ele usa um caminhão protótipo, ele não tem marca, é um protótipo. E conseguiu top 10 em todas as provas. Brilha. Sendo que na última ele teve que correr com a porta aberta.
Todas as peças. Ô, Rodrigo, você quer um detalhe? Todas as peças do carro do Jardim são remanufaturadas.
Sim.
Pra mostrar, e o caminhão é verde pra mostrar sustentabilidade.
Mostrar sustentabilidade. Então esqueçam, torcedores do Palmeiras, é para mostrar a sustentabilidade. Bora, pessoal, o segundo bloco está terminando, a gente vai para uma pausa mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Último bloco do nosso programa, Bandeirada está voltando. Agora chegou o momento da gente começar a falar de uma coisa muito bacana chamada Playoffs da NASCAR. Vambora. Etapa de Darlington, tivemos enfim, aleluia, primeira vitória de Denny Hamlin na temporada. Eric Von Draxler foi só entrar nos playoffs, ele venceu. Teoricamente ele tá garantido até as semifinais, porque com tanto ponto que ele tem.
Bom, cara, até semifinais eu precisaria ver a classificação toda do campeonato, mas pela pontuação que ele tem, eu acho que muito difícil ele não chegar nas semifinais.
Só se ele vacilar agora demais nessas duas. Porque assim, ele vai ter Richmond e Bristol pra conseguir bons pontos.
Sim.
Pensando nas quartas. Nas quartas ele pode dar uma maneirada. Na semi a coisa já complica, porque são em teoria os três vencedores mais um por pontos que vão pra final. Em teoria. Com tanta gente vencendo na temporada, né, Carlos? Não dá pra vacilar. Mas o Hamlin não vacilou no ano. Ele teve muitos segundos lugares e faltava a vitória. Veio logo na primeira prova dos playoffs. Dá um ânimo novo pra ele, né, Carlos?
E como, cara? E como dá ânimo? E a manobra dele pra poder controlar o ímpeto do Larson na última volta também é aquela, amiguinho, tenta de tudo que é jeito. Você não vai tirar a vitória de hoje, não.
Ímpeto. Ô, Eric, eu conheço aquilo que o Larson tentou fazer com outro nome.
Ah, ok, né?
Na minha opinião, o Larson foi o vai ou racha? Rachou.
Inclusão digital e gritaria.
Porque não foi só um bumpzinho. Aquilo foi um don't stop believing. Ah! Foi com tudo.
O Rodrigo,
só pra situar, nível hard.
Rodrigo. Sim, Carlos, fala, Eric.
Só pra situar, o pontos de playoff, que é o quê? A pontuação que os pilotos vão adquirindo ao longo da temporada. O Hamlin tem 21 pontos. Ele tá nesse quesito, ele tá em quinto, atrás do Kyle Busch, que tem 22, do Blaney e do Preston, que tem 24, e do Kyle Larson, que tem 53 pontos. Ou seja, o Kyle Larson, ele a não ser que ele não vença mais e ele fique muito lá pra trás, ele, né, tá quase certo que ele vai chegar na final. Agora, o Hamlin, essa vitória na hora certa, esse é que é o ponto. A vitória na hora certa, porque ele tava numa situação que, tipo assim, apesar de não ter ganho nenhuma corrida ao longo da temporada até agora, ele vinha constante. Ele só perde a liderança da temporada regular, faltando o quê? Duas, três corridas pra acabar a temporada regular.
Duas provas, mais especificamente, que ele perdeu e não recuperou mais.
Pois é, tanto que o Larson que foi campeão da temporada regular. Então, o Hamlin, essa vitória agora dá, tipo assim, bota ele muito, muito como favorito para as fases finais dos playoffs da NASCAR.
Sim, enquanto isso, muita gente dos playoffs que encontrou ela, a mureta. Pode ligar aquele som do "você bateu numa mureta". Você bateu numa mureta. Chase Elliott ouviu isso. Kyle Busch ouviu isso. Michael McDowell ouviu isso. Aliás, o McDowell transformou o Mustang dele num Ford Ka.
Mas qual Ford Ka? O classicão?
Não, o pessoal falava que era o Ford Ku.
Então, o classicão, foi o que eu falei. É o Ford Cobre.
Mas tinha menor que ele ainda.
O primeiro Ford de cobre?
Não, o segundo era menor. O primeiro era aquela coisa meio ovalada que era horrível.
E não tinha bunda.
Cara, se eu disser que o segundo, lembro,
tinha uma amiga,
pra você que o segundo
tinha uma amiga
é pouco maior.
Fala isso. Eu não gosto de podcast porque não tem bunda.
Deixa, fala, Carlos.
E se eu disser pra você que a segunda geração é um pouco maior que a primeira? Palavra de quem tem. E já teve os dois.
Tô falando.
Tá? Detalhe, socorro. Eu já tive as duas gerações.
Socorro. Bom, eu caibo dentro de um Cinquecento, só não tenho dinheiro pra comprar um. Povo! Mais destaques da prova. Que eu gostei pra caramba do Ross Chastain, lutando pela vitória até o fim, não se deixando abater pela desclassificação na fase regular e mostrando que ano que vem o bicho vai dar trabalho na Truck House.
Ah, duvida não, hein? O menino vai mostrar seu valor.
Vai mostrar seu valor. Quem já tá encaminhando-se para ser eliminado nessa fase de oitavas de final, com certeza é Tyler Reddick. Passou na raspa do prato, como o pessoal diz, raspou a parede para comer farofa. E não fez nada na prova. Nada. Salvo um mecatombe, ele vai ser eliminado.
Apesar de que ele tá.
Olha, na semana passada.
Acima da linha de corte, né?
Peraí, calma, gente. Feira é só na quarta, desculpa, quarta em diante. Desculpa. Calma, peraí. Carlos primeiro.
Carlos. Eu não sei, eu até vi um pouco, mas não lembro quem vocês colocaram como eliminados.
Ninguém. A gente não falou ninguém não. Ainda.
Tá. Não. Ótimo, eu vou colocar o nome dos quatro eliminados já então. Reddick.
Fácil.
Byron. Vamos lá. Reddick, Byron, Almirola. Vocês querem que eu plante treta?
Quem?
Pensa.
Caio Busch.
Tá, eu já falo um outro nome pra treta. Fala, Eric, que você tava falando
O negócio que eu ia falar é o seguinte: o Tyler Reddick, ele tá por enquanto a salvo. Mesmo estando empatado com o Alex Bowman. Não sei qual critério que eles usam, mas tipo assim, a pontuação é a mesma.
Sim, porque o Bowman fez uma prova horrível também.
Sim, mas tipo, o Alex Bowman tá abaixo do Tyler Reddick.
Mas tem uma diferença: o Alex Bowman tem carro pra lutar por melhores resultados. O Tyler Reddick depende muito dele. Ele não está. Sabe aquele piloto, aquela gana de vitória? Ele está aquém do talento dele. Isso faz uma diferença absurda. Eu ia plantar treta dizendo que Kevin Harvick não passa dessa fase. Não correu nada.
Tá, mas assim. Ele
andou nas
assim,
pontas,
ele tá
mas não correu nada.
Ainda assim, ele está 20 pontos acima
do outro. Ok, mas tem mais duas provas ainda.
Sim, mas... É uma possibilidade. É. Acho que assim, você apostar numas quartas de final com o McDowell correndo nela, é loucura.
Não, o McDowell vai rodar.
Sou eu.
Ele vai rodar, fácil.
Ele passa.
Só se ele sequestrar os outros quatro.
É.
Queridos ouvintes, mais uma aposta de Carlos Martins, que se ele acertar, ele vai vir chorando que vai continuar pobre.
Não, e outra coisa, o McDowell tá tipo 11 pontos atrás do Byron, que é o 15º. Não vai. Eu marcaria essa rodada.
Só se vencer.
McDowell.
Só se ele vencer.
McDowell. Não, pois é, McDowell Busch. McDowell Kyle Busch. O Tyler Head e o Head Camirola. Eu marco esses quatro.
Almirola, o Carlos colocou o Byron em vez do McDowell. Então praticamente três vamos cravar o Reddick, o Almirola, esse tá cravado pela gente. Eric e Carlos falam que o Kyle Busch roda, eu falo que o Kevin Harvick roda. E o quarto nome, o Carlos colocou o William Byron, eu e Eric colocamos o McDowell. Vou ver se eu pego isso mais pra essa semana, pra tentar botar de vez nas redes sociais pro pessoal começar,
Rodrigo,
a postar quem que roda.
Até porque é o seguinte, cara, a gente não pode descartar a Hendrick. A Hendrick perder dois carros logo de cara nas oitavas, Eles não vão, cara.
Mas passaram os quatro, a chance é grande deles perderem dois.
Sim, não, óbvio, mas tipo,
ainda assim vão ter dois.
E olha que se bobear. Aí? E olha que se bobear, salvo uma hecatombe, periga rodar três.
Não, e o Elliot não roda agora, não.
Encontra o muro de Bristol.
Não, acho que o Elliot não coisa agora, não. Ele vai correr com o regulamento baixo do braço pra pelo menos passar pras quartas.
É,
E ele chegando nas quartas, tem o Roval de Charlotte, que ele manja muito.
Tem isso também, outra coisa.
Mas tem o Larson que manja também, né?
É. Ah, Larson. Só a Hecatombe tira o Larson da final, na minha opinião.
Outra coisa.
Ponto carta para o barco e vai avançando.
Vai, Eric. Vai que eu preciso encerrar.
Não, beleza, eu ia falar o seguinte: lembre-se que a Hendrick, ela meteu vários 1, 2, 3, 4 ao longo desta temporada.
Sim.
Por isso é que eu salvei os dois pilotos da Hendrick dessa.
Dessa eliminação nas oitavas. É, faz sentido.
Vai, né?
Mas tem coisas que só a NASCAR nos propicia. Óbvio. Na Xfinity, outro que tirou a zica foi Noah Gregson, finalmente venceu uma prova esse ano. Harrison Burton foi o segundo colocado, ele que vai correr na Wood Brothers em 2022. Austin Sindrich, que será piloto da Penske também já em 2022, foi o terceiro colocado. Na Truck Series, vitória de Sheldon Creed, com John Hunter Nemechek e Stuart Friesen completando o top 3. Hayley Diga, 29ª colocada, Jennifer Jacob, 36ª. Próxima etapa, Richmond, para Cup e para Xfinity nos dias 11 e 12 de setembro. Agora a gente vai encerrando já o nosso programa, porque tem ainda categorias para a gente passar um pequeno destaque. Eu vou começar com Eric Von Draxler, mas não se despeça agora, apenas dê o seu destaque final, Eric.
Vamos lá, né? Destaque final, a gente teve aqui A etapa do Superbike de Manicur, né? Sim, a pista não existe. Por um milagre da humanidade, não foi o Jonathan Hare que venceu a etapa, foi aquele turco de nome impronunciável.
Toprak Razgatlioglu.
Exatamente. E falando em turco, inclusive.
Aliás, Eric, ele ganhou as três, tá?
Oi?
Ele ganhou as três.
Né? Hat-trick do turco. E inclusive, falando em turco, a próxima etapa da Superbike é lá na Turquia, em outro lugar que também tem nome impronunciável.
Não.
Né? Que aqui tá aqui, ó.
Não. Isso aí foi onde foi o Mundial de Motocross.
Ah, tá. É porque você botou aqui.
Foi, peraí. Próxima prova
Rodrigo,
do...
Rodrigo, tira o vinho dele, tira o vinho,
acaba com o vinho. A Anvisa vai proibir vinho. É, só pra falar que as provas na França, eu falei que ele fez hat-trick, esquece, quem ganhou a Sprint Race foi o Jonathan Rea. Mas o Toprak é líder do campeonato, tá? O Rea tá encontrando um adversário bem, bem duro mesmo, e a próxima prova é em Barcelona, dias 17 a 19 de setembro.
É porque tá aqui, ó. Você botou o outro. É que eu vi aqui, MXGP.
Não, eu daqui a pouco vou falar do MXGP. Carlos, teu destaque final.
Meu destaque é pro lado bávaro. A excelente prova de Liam Lawson, que fez um DTM no Red Bull Ring. Cara, de 56 pontos possíveis, ele conquistou 50. Sendo as duas provas nesse fim de semana. A ninguém. E a Red Bull agradece porque o principal patrocínio do carro da F-Corse é os rubro taurinos.
É, a Red Bull. Num carro é ele, no outro é o carro da pintura da Alpha Tauri.
Sim.
É isso aí.
Chega pro rosto. Também Alexander Albon mandou muito bem primeira prova com P4.
P4 pra ele e destaque. Essa eu tenho que zoar. Tem os dois irmãos sul-africanos, né? O Sheldon e o Kelvin Van der Linde. A Jéssica foi entrevistar eles, a repórter oficial do DTM. Nossa, o Sheldon totalmente mal educado, o Kelvin simpático. que aconteceu na corrida? O Sheldon quebrou e o Kelvin terminou lá em cima. Humildade, rapaz, humildade. Meu destaque vai para o MXGP, que teve etapa na Turquia, na cidade de Afyonkarahisar. Na MXGP, a prova teve vitórias de Jeffrey Herlings e Tim Geiger. Jorge Prado assumiu a segunda colocação do campeonato. O espanhol tá indo bem demais, obrigado. Aliás, os novatos estão indo bem, os vovozinhos estão começando a ter problemas. O Antônio Cairoli foi irreconhecível. E destaque, claro, para a WMXGP. Porque nós tivemos o primeiro confronto direto na temporada entre a ex-campeã, Chiara Fontanese, a mais nova mamãe do esporte a motor, contra a atual bicampeã, que é a Courtney Duncan. Cada uma delas venceu uma prova. E, queridos ouvintes, a classificação tá uma coisa maluca. Não, Rodrigo, eu não quero o Snowcross, eu quero o Motocross. A Duncan tá com 132 pontos. A Chiara Fontanese, 117. Só deu elas no fim de semana. Ainda tem mais três fins de semana. Aí na segunda posição, na terceira posição, Shanna van der Vlist. Em quarto, Nancy van der Ven. Em quinto, a Lynn Valk, três holandesas. A Larissa Pappemeier, da Alemanha. A Amandine Verstappen, da Bélgica. Sarah Andersen, da Dinamarca. Fechando as oito primeiras colocadas. O campeonato tá bacana. Pena que são só seis provas. Seis etapas, devia ser muito mais. E a briga, né, Kawasaki versus Gasgas vai ser interessantíssimo. Eric, semana que vem tamo de volta.
Não, Rodrigo, quinta-feira tamo de volta.
O nosso programa volta segunda, você volta na quinta.
Ah, claro, exatamente, então explica direito, porque eu tô meio boiando aqui essa hora da noite já, tá. E o fuso lá de Ricardo Buquerque não ajuda, mas
não ajuda, assim, é complicado,
semana que vem,
né?
Tá. Semana que vem eu espero que eu não durma vendo as corridas, principalmente do Grande Prêmio de Monza, né? Porque geralmente. Tudo bem que Monza não dá tempo de dormir, porque você pensa, vai tirar um cochilo, já acabou, porque a corrida é rápida, é papou, pronto, foi resolvido. Entendeu? Mas eu espero que a corrida seja muito melhor do que esse chorume que foi lá nos Países Baixos. E o Carlos Fonseca, depois do programa eu te conto uma historinha aqui.
Até a próxima, tchau. Carlos Martins, até semana que vem também.
Rodrigo, abraço, Eric, por 373 vezes, um muito obrigado, força, se cuidem e vamos continuar porque a guerra contra a pandemia ainda não acabou.
Exatamente. Pessoas, abraço para todos vocês, Bandeirada 373 termina por aqui, vamos encerrando mais um programa, semana que vem a gente está de volta, grande abraço a todos. Só avisando, semana que vem, para quem estiver assistindo aqui na live, ela vai começar 15 minutos mais tarde, durante as próximas 5 semanas. Questões pessoais, tá, pessoal? Então a live começa às 9h15. Então, segunda-feira que vem, 9h15, estou esperando vocês aqui, beleza, pessoal? Quinta-feira tem live de quinta, como vocês já sabem. Grande abraço a todos e até lá, pessoal. Tchau!
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada.